Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulette. Aqui quem fala é o Saulette.
E aqui é o Rod.
E quanto mais perto Drag Race fica do seu fim, mais dolorosas são as eliminações. A gente perdeu a Monique no final do sétimo episódio e teve todo aquele rebuliço no palco, né, da Vixen incomodada com a Eureka, as outras queens mandando Vixen pra debaixo do ônibus. Então o retorno delas pro Workroom até que me surpreendeu. Eu achei que seria outro momento de um barraco imenso e até que não. A Vixen meio que aceitou que, pelo menos do ponto de vista dela, ela não tem amigas ali no jogo, mas não foi um momento de discussão pesado que nem tive em outros momentos da temporada, não.
Conforme foi passando a temporada também, ela ficou dando uma segurada, que ela tava vendo, não sei o motivo, mas o que eu acredito que seja, ela tava vendo que não tava assim tão boa quanto ela imaginava. E isso acabou a frustrando um pouco. No caso, tinha sido o mesmo que a Monique, só que ao invés dela desistir, ela ainda continuou, inclusive até nesse episódio mesmo, ela continuou persistindo. E eu também, eu achava que teria uma briga assim imensa entre as duas, mas ela só virou pra Eureka, fez tipo a Tyra na segunda temporada, tipo, eu não gosto de você, e acabou ali, morreu.
Né? Não teve mais nenhum tipo de atrito entre as duas, nem mesmo a conversa, né? The Vixen deixou claro seu sentimento pra Eureka e vida que segue, não gosto de você, me deixa em paz. E eu acho que é o mesmo sentimento do episódio em si. Foi um episódio pra mim bem mais ou menos, então assim, me deixa em paz, vamos pro próximo episódio. Eu confesso que esperava muito mais, né? Porque Cher é um ícone da comunidade LGBT, querendo ou não, é um dos ícones máximos de inspiração das drag queens. Então eu esperava muito desse desafio e achei bem qualquer coisa. Pelo menos a gente teve um mini desafio hilário que pra mim salvou o episódio.
Nossa, não, o mini desafio foi um dos ápices, aí, porque eu gostei até do musical, mas o desafio foi o melhor e teve aquela cena épica que vai ser icônica agora da Mama Ru dando um tapa de verdade na cara da Asia.
Coitada, eu morri de dó, porque a princípio eu achei que era mais uma questão de exagero mesmo, mas quando a própria RuPaul pediu desculpa, eu acho que foi um tapa de verdade. Eu acho que o problema da gente não ter, pelo menos da minha parte, não ter percebido que o tapa que a RuPaul deu na Asia foi de verdade, foi a sonoplastia, né? Tipo, eles foram colocando sons em cada tapa que a RuPaul dava nas demais queens. Aí quando foi na hora da Asia, meio que eles colocaram algum tipo de som em cima que abafou um pouco o som do tapa real que a RuPaul deu. Mas eu percebi, né? Que tipo, ela deu um tapa na altura da têmpora da Asia. Nossa, eu fiquei com dó. Mas sei lá também, né? Eu acho que por mais que seja um tapa e tal, e você meio que tá esperando ele, né? Uma encenação. Eu não sei se o Paul é forte o suficiente pra dar um tapa que machuque alguém, né? Então, eu acho que foi mais pela zoeira, mais pela reação. A gente não via uma reação tão sincera e espontânea de RuPaul assim, sei lá, desde a primeira temporada. Então, acho que é uma coisa rara que vale entrar pros anais de Drag Race.
Eu acho que, sim, pegou mais de raspão, sabe? E como o mini desafio era pra a Queen ter uma reação mais convincente, então a mais convincente mesmo que teve, que foi real, foi a da Asia.
Não, pra mim, a resposta da Asia foi a melhor, né? Tipo, isso aqui está prestes a se tornar Asias Raras Drag Race. Eu achei maravilhoso. Eu vou ser a dona desse prédio inteiro. Eu achei mais engraçado foi a RuPaul, tipo, caindo na gargalhada, porque acho que a própria RuPaul também ficou surpresa, né, com a reação da Asia, todo mundo, assim. Eu amei ver as queens pulando e zoando e, tipo, nossa, a melhor coisa que aconteceu. É claro que, né, tem aqueles fãs sem noção que falam, ah, RuPaul devia ter dado tapa na cara da The Vixen, blá, 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 blá. Gente, não interessa quem merece um tapa na cara. O bacana é que foi uma reação espontânea e verdadeira. E ainda bem que foi na Asia Ohara, porque eu acho que se fosse qualquer outra drag, o hate ia ser imenso, né? Tipo, se fosse na The Vixen, ela já tem um monte de haters aí. Então a galera ia ficar, tipo, mereceu, não sei o quê. Talvez se fosse na Cameron, o povo falar, ah, finalmente, vai acordar pro jogo. Enfim, qualquer drag, eles arrumaram uma desculpa. Mas como é a Asia, que de certa forma tá com um desempenho razoável, então todo mundo caiu na gargalhada e curtiu mais o momento pelo que ele é, né? Pura comédia.
Sim, é, nada é pra levar tão a sério assim no programa.
Exatamente. Então, a hora que a gente vê esses tapas que o RuPaul deu nas drags e as reações que vieram depois, pra mim, foi o ápice, assim, do episódio e vai ser, pra mim, um dos momentos mais, assim, icônicos da mitologia de Drag Race. Eu acho que se eles em algum momento fizerem, né, os melhores momentos de Drag Race, esse tapa da Asia vai estar lá entre eles.
E o que veio depois pra complementar isso foi, tipo, uma biblioteca que depois, quando a Asia ganhou lá o vale-presente da Sparkle Rhinestone, a RuPaul ainda soltou um shade pra ela e falou assim, ah, então você coloca agora essas joias nos lugares dos seus dentes.
RuPaul muito, muito terrível, né?
É, não, mas aí fora essa parte cômica, uma outra parte, assim, que me surpreendeu, porque eu quase não me lembro, é da Cameron falando nos Confessionals, que eu só lembro dela falando no começo, falando quem ela era quando ela entrou no primeiro episódio, e agora do nada ela surgiu falando e dando opinião.
Isso também me surpreendeu muito, porque eu lembro que a gente até comentou no podcast passado que a Cameron tá sendo mega sabotada pela edição, e nem nos depoimentos ela aparece. Mas aí o oitavo episódio começou e a primeira coisa que vem na nossa cara, Cameron nos depoimentos, pensei, opa, tá tudo diferente agora, aí tamo num mundo invertido de Drag Race. Mas a diferença é que a Cameron tava falando só de si, não estava igual as outras queens que eram instigadas a criticar umas às outras. Cameron, pelo menos, focou em falar só dela mesma.
Sim, também a gente tinha comentado, né, que ela tinha falado aquele negócio no Instagram, nos últimos podcasts, de que faziam pergunta pra ela criticar as queens, também porque como o número de drags está diminuindo, a competição já tá acabando, então eles têm que dar espaço pra ela falar, mesmo a produção, os produtores tendo pegado o ranço dela, alguma coisa do tipo, eles vão ter que colocar ela ali, porque ninguém tá cego, né?
No caso, eles precisam encher linguiça, né? Pro episódio valer sua hora e meia de exibição. Então, inevitavelmente, a gente vai ver mais Cameron agora. O que eu acho que é bom. Eu acho a Cameron simpática e nesse episódio ela mostrou que ela é uma queen muito foda e ela merece mesmo aparecer. Eu acho que a gente chegou no momento de Drag Race que já dá pra ter uma noção de quem deve vencer ou quem tem mais chances, né, de levar a coroa da temporada. E eu sinto que Cameron não é uma delas, não. Eu acho que ela pode até mesmo chegar na final, mas que ela tá ali mais como uma zebra que vez ou outra a gente vê nas temporadas, né, de Drag Race. Mas eu acho que ela não vai ser a campeã não mesmo, porque as possíveis campeãs já têm suas narrativas muito bem construídas, muito bem bonitinhas, né, pros telespectadores.
Ela pode até ganhar, só se a RuPaul falar assim, ó, o último desafio aqui na final vai ser uma queda de braço, um levantamento de peso, alguma coisa assim, igual elas estavam zoando antes de receber a mensagem da Chad como Cher.
Inclusive, eu achei muito bacana Chad Michaels ter aparecido pra passar mensagem pras drags, porque eu amo Chad Michaels, eu idolatro. Ela na quarta temporada, pra mim, mostrou que uma drag pode ser, né, muito profissional, ser muito foda, e ainda assim manter sua essência, e ainda assim não deixar nada a dever a ninguém, por mais que o seu estilo pareça um estilo batido, né, que é ser impersonator de Cher. E desde então eu adoro Chad Michaels, enfim. Acho que como essa décima temporada tá sendo uma temporada também de celebração do show, sempre trazendo, né, uma drag icônica que já passou nas temporadas anteriores, eu achei que foi muito válido ter trazido Chad Michaels, exatamente por ser um episódio dedicado a Cher, né? Então, tudo a ver.
Eu acho que seria o mesmo se fosse um episódio dedicado a Britney e trazerem a Derrick Barry pra fazer.
É, não sei não. Não é a mesma coisa, não. Talvez trazer a Tatiana fazendo a Britney no Snatch Game da segunda temporada, ok. Agora Derrick Barry, vamos botar uma interrogação aí, né? Quem sabe?
É, não, mas comparando entre a Derrick Barry e Tatiana, eu prefiro muito mais Tatiana imitando a Britney.
Então, mas, né, vamos tomar cuidado, daqui a pouco tá falando, olha lá, os haters da Derrick. Eu adoro a Derrick e tal, mas como Britney, ela não me convence. Eu amo a Britney, e sei lá, eu não vejo tanta semelhança assim, mas, né, ok, choices.
Aí, depois de ter aparecido a Chad dando o aviso, veio a RuPaul fazendo aquele mini desafio e falou que cada uma ia interpretar uma Cher de alguma década. Então, aí a RuPaul falou que a Cameron ia ser a Cher dos anos 60, a The Vixen e a Monet seria a Cher do show de variedade dos anos 70, a Aquaria, a Cher da Disco, a Asia como estrela do filme que a Cher fez uma época, a Eureka na época que a Cher fez o comeback dela com o estilo de rock, e a Cracker no comeback, foi a turnê dela, não foi?
Não sei. Infelizmente, eu não sou tão fã da Cher, assim, pra saber de suas eras, não. Tanto que RuPaul foi falando lá e ok, isso aí, RuPaul, você tá falando, eu acredito.
É, essa última, pra mim, eu pesquisei assim, mas eu entendi que o comeback foi a época que ela voltou depois de um tempo parada.
É, infelizmente, não vou conseguir te ajudar nesse momento, porque, de fato, Cher, pra mim, é um ícone, mas não sei muito sobre a vida e carreira dela, não.
Então, é, eu entendi que foi isso, e também o programa foi mais um marketing voltado pro musical que ela tem agora na Broadway, né? Que vai estrear agora.
É, como sempre, né? O Paul sempre usando Drag Race como seu polishop pessoal. O que eu achei bem sacana da parte do Paul, que é algo que ela adora fazer, né? Com seus plot twists em Drag Race, foi revelar pras drags que elas não só iriam fazer esse musical da Cher, como teriam que cantar ao vivo. Achei muito sacanagem, porque a gente sabe que o dom de muitas drags é dublar e não cantar. Então, meio que foi aquela armadilha, né? Aquela pegadinha clássica de RuPaul. Vamos lá apresentar mais. tem um pequeno detalhe, vou ter que cantar. Então, sinceramente, aí eu já percebi que havia algum desastre. E é por isso que eu não achei o desafio assim grandes coisas, porque pra mim, no geral, a atuação das Queens não foi de encher os olhos, não.
É, quando falou ao vivo, é mais uma questão, assim, de regionalismo. Igual a maioria das drags dublam, mas se fosse, por exemplo, uma drag da Europa, ela canta. Geralmente lá eles cantam, tem karaokê com drag queens.
Mas aí, no caso, a gente tá pensando em, não em Europa em si, mas Londres, né?
Mas até na França, Espanha, esses lugares tem, porque no The Switch 2, que os desafios principais, elas têm que cantar, tem agora uma drag que é lá da França, e ela também canta lá. Então, eu acho que é mais questão de regionalismo mesmo. As de lá cantam, as daqui mais dupla.
É, talvez seja uma coisa, né? De novo continente e velho continente, né? Porque Brasil, Estados Unidos, a maioria das drags dublam, né?
É, se eu fosse drag, eu dublaria, porque também eu não sei nem cantar.
É, eu também não tenho esse dom, não. Mas cada qual com o seu dom, cada qual se joga no que consegue fazer.
É, mas igual o RuPaul falou, né? Se você sabe falar, você sabe cantar. Tem autotune aí pra isso.
Acredita, viu? O RuPaul acredita. Mas a RuPaul também não é nem um pouco modesta, né? Tipo, lógico que tá fazendo hora ali, porque o RuPaul tem um vozeirão. Pra quem já parou pra ouvir os primeiros álbuns da carreira dela, a voz dela é fantástica, fenomenal. Mas aí, pra essa questão de novo milênio, né? Tudo tem autotune na música pop, e acaba que o RuPaul hoje em dia usa muito desse artifício nos seus novos álbuns. Mas a RuPaul tem um vozeirão, ela não precisa recorrer sempre ao autotune, não. Mas, né, vamos focar aqui um pouco. E uma coisa que eu adorei foi quando as drags foram para o palco principal ensaiar para o musical e apareceu o Todrick Hall como o coreógrafo que iria ensaiá-las. Eu achei maravilhoso, porque eu acho o Todrick Hall um coreógrafo foda e ele não tem restrições assim no que ele vai falar para as drags, ele fala na lata, se a drag tá ruim, ele fala que tá ruim. Eu acho fantástico, e a gente até chegou a comentar, né, sobre o Todrick como coreógrafo na primeira temporada do nosso podcast, quando ele ensaiou as drags no All Stars 3 para o Desafio das Divas.
Sim, a gente já tinha também comentado no anterior, eu gosto dele, mas eu também sinto falta daquele outro coreógrafo que era o Jamal Sim. Ele era um pouquinho menos crítico que ele, mas só que ele pega realmente no pé da Queen pra aquilo sair muito, muito que bem.
É, o Jamal, ele tem muito mais experiência que o Todrick, né? O Jamal, ele é um coreógrafo, sim. Não que o Todrick não seja, mas o Jamal, pra mim, é um coreógrafo de verdade mesmo. Porque, querendo ou não, o Todrick, ele também é artista, né? Então, meio que, às vezes, quando ele faz uma crítica, ele tá muito partindo do pressuposto da experiência própria dele. E, querendo ou não, a experiência própria dele é mais as experiências dos shows que ele realiza, né? Dos vídeos que ele faz. Já o Jamal, ele é um coreógrafo, assim, que trabalhou com vários artistas diferentes. Então, a bagagem do Jamal é maior que a do Todrick. Então acho que por isso o Jamal acaba tendo não só mais experiência no que fala, não só mais autoridade no que ele cobra, mas acho que também tem toda essa questão, né, do jeito de lidar pra tirar o melhor das Queens. Fora que o Jamal também, ele ensina uma coreografia mais complexa, né? Pelo menos eu tenho essa impressão de que quando ele ensaiava as Queens, ele vinha com umas coreografias mais elaboradas.
O Todrick, que se eu não me engano, ele surgiu pelo YouTube, não foi? E daí que ele começou a ganhar assim, mais espaço entre o público, drag race e os afins. Mas é o que você falou, pelo que a gente vê, o Jamal, ele tem coreografias mais complicadas do que o Todrick.
É, eu acho o Jamal muito foda, mas não sei por onde ele anda. Quem eles trouxerem tá bom, porque também tem uns coreógrafos que são bem fraquinhos, né? Então deixa o que tá funcionando continua aparecendo, que tá ótimo.
Um pouco antes que a Monet tinha comentado, ela fez parte de um grupo de ópera, né? E quando ela falou isso, eu falei, pronto, já tem já a vencedora. Só que a questão do desafio não era nem só você cantar, você tinha que ter os trejeitos da Cher. E como sempre todo mundo, assim, fala em alguns desafios, nossa, esse desafio vai arrasar, esse desafio eu vou fazer não sei o quê. Esse, por exemplo, se fosse no meu caso, eu teria ido péssimo, porque eu não sei imitar Cher. Eu comecei, assim, a gostar um pouco mais da Cher, bem recente, tipo, de uns 5 anos pra cá, porque mesmo eu tendo assistido Will e Grace, o Jack falando sempre dela, nunca vi assim, tão uma coisa tão grandiosa nela, como eu vejo hoje em dia. Então, quando ela falou que fez ópera, falei, pronto, ela já ganhou.
A minha relação com a Cher já é pouco diferente. Eu, quando eu tinha uns 15 anos, eu tava começando a correr atrás de mais artistas pop. E aí, nessa época que eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Cher, e aí eu cheguei a baixar alguns álbuns dela, e eu tinha baixado um álbum especial dela, que eu acho que era um álbum de Greatest Hits, que, nossa, eu ouvi e eu fiquei, assim, apaixonadíssimo com a música dela. Só que, eventualmente, eu não sei porquê, eu não sei se eu perdi esse CD que eu havia gravado, ou se eu acabei perdendo o interesse em si. Mas, nossa, eu escutava muito música da Cher. Só que, com o tempo, eu fui começando a escutar outros artistas e a Cher ficou um pouco renegada, mas o último álbum que ela lançou eu cheguei a ouvir e tem algumas músicas dele que eu até ouço com frequência. Mas assim, diferente das drags, né, nos Estados Unidos, a referência de Cher pra mim é muito, muito rasa. Mas eu acho que isso é de cada um, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado a conhecer a discografia dela completa, mas é bacana pelo menos a gente saber a relevância que ela tem, né, no meio e tal. E é bacana que a Cher é muito grata à comunidade LGBT, porque ela mesma já declarou que quando ela esteve no pior momento de sua carreira, quem que esteve ao lado dela, que continuou consumindo sua música, seus produtos, foram os gays. E nesse sentido, eles ajudaram ela a se erguer na pior fase de sua vida. Então, eu acho que acaba sendo uma relação simbiótica, né? Os gays são, tipo, muito aficionados na Cher, e a Cher faz um trabalho maravilhoso, voltado especialmente pro seu público gay. Agora, quanto às drags, né, no desafio, a hora que elas estavam ensaiando, eu já vi de cara que a Cameron ia vencer. Por mais que Monet tenha falado sobre seu passado, cantando ópera, Drag Race tem uma fórmula, né? Uma Queen que vai muito mal no ensaio, pode saber que no desafio ela vai arrasar. Então, a hora que a Cameron lá, sendo a primeira no ensaio, errando tudo e se confundindo o tempo todo, deixando o Todrick incomodado, já pensei, ah, campeã, já levou. Não precisa nem mostrar o resto.
De primeiro momento, eu tinha achado que a Cameron não ia bem por conta da personagem dela ser dos anos 60, né? A Cher dos anos 60. Na minha cabeça, eu achava que seria mais difícil você interpretar e fazer os trejeitos dela naquela época. Pra mim, no começo, eu imaginava que a Monet iria ganhar. Mas no desafio em si, ela foi boa porque ela soube fazer os trejeitos da Cher e se manteve mais na personagem do que as outras, porque teve algumas que durante a música fez os trejeitos e na hora de ter aquela parte falada, já usou a voz normal, não fez nenhum trejeito da Cher.
Mas assim, depois que a Cameron e a Monet apresentaram, nem perdi muito tempo assistindo não, porque eu achei que a qualidade em geral caiu e eu comecei a achar o musical chatinho, mas enquanto Cameron e Monet apresentaram, eu achei assim, fantástico, pra mim foram as melhores, pra mim era top 2 com certeza e pra mim merecia dupla vitória.
É, eu também acho que esse episódio merecia uma dupla vitória. Na verdade, eu tava esperando mas... um duplo Chantei ou duplo Sachei, qualquer coisa desse tipo.
Né, mas Drag Race é assim, sempre nos arrasa quando a gente menos espera. Eu acho que assim, no geral, o ensaio foi um grande desastre, não teve nenhum grande destaque, todas foram bem mais ou menos pra ruim. Nesse momento, só a The Vixen tinha se destacado pela coreografia que ela fez muito bem, e a Eijo Hara, que mostrou ter uma voz muito bonita, né, pra música. Agora, no geral, achei todas muito péssimas. E pra coroar ainda a cereja do bolo, né, teve uma Eureka completamente apagada no ensaio, que a gente não entendeu por que que ela tava cantando. Eu achei primeiro que era meio que frescura dela, né, porque o Todrick que pediu, Eureka, canta pra mim, pelo amor, todo mundo aqui tá cantando, você não vai cantar? E aí ela começava a cantar, né, tipo ouvir o do Ipiranga, tipo, começava a voz num tom, quando você piscou, já tava sussurrando, sabe?
Ela tava, tipo, fazendo aquela pessoa do coral que só fica mexendo a boca e não fala nada.
A que fica no fundo da galera, né?
É, bem isso.
Mas aí ela revelou que tem trauma de infância, que o pai dela certa vez pediu pra ela cantar em frente aos amigos dele, aí ela não conseguiu e ele acabou agredindo ela, e foi uma briga feia e tudo mais, então meio que ela cresceu com esse trauma aí. E aí pra mim meio que já tava sendo estabelecido o tom que seria, né, o desafio em si, que seria uma coisa de superação e tudo mais. E meio que foi isso, né? Embora eu não tenha achado grandes coisas a apresentação da Eureka, na verdade, pra mim ela merecia ter caído no bottom, mas ela já tá com uma narrativa de campeã. Então, obviamente, eles não iam jogar ela no bottom porque Drag Race tá construindo a Eureka como campeã dessa temporada.
Eu não achei que ela foi assim tão ruim. No começo ela foi realmente horrível, mas aí quando ela viu que o pessoal tava gostando, tava querendo ver, ela foi se soltando mais, foi tendo mais confiança. Mas eu não achei assim que ela foi tão ruim pra cair entre as duas.
Então, mas eu acho que vai muito da forma com que a edição constrói a nossa percepção, né? Porque eu, particularmente, achei que a The Vixen tinha ido legal e até mesmo a Asia tinha ido bem. Só que aí eles colocam o jurado sempre fazendo cara de bunda, RuPaul não ri de nada que elas fizeram. Aí fica aquela impressão de que, não, poxa, essas aí tão fracas mesmo. A Asia e The Vixen foram muito mal, merecem um bottom. E aí a Eureka, com dificuldade no início, e eles, né, já tudo batendo palma, aplaudindo. Então, assim, eu achei muito ambicioso. Eu achei que essa é uma das edições, assim, mais forçadíssimas de Drag Race, que eles ficaram, tipo, nos obrigando a engolir um desempenho bom pra quem foi mal e um desempenho ruim pra quem foi bem, saca? Pra mim foi muito, muito horroroso de assistir hoje. Acho que esse foi um dos motivos também de eu não ter gostado do episódio de hoje no geral, assim. Pra mim, a primeira parte foi maravilhosa. Mini desafio, lindo e perfeito. Mas aí chegou o desafio principal, que sono.
No caso da The Vixen, eu achei também que ela pode não ter ido muito bem nos trejeitos da Cher, que eles estavam querendo ver. Só que em questão da dança, essas coisas assim, ela até que foi bem. Quando você não tem experiência em fazer alguma coisa e você tem que fazer assim, ao vivo, falar, ó, é a primeira e única oportunidade que você vai ter de fazer isso, então você tem que fazer direito. É óbvio que você vai ficar pensando na sua cabeça pra você não ficar fazendo nada de errado na hora. E aí a Michelle falou assim que, ah, ela tava dançando, mas ela tava dançando pra ela. Eu não sei se foi a Michelle ou a RuPaul. Tava dançando pra ela e não tava deixando o público ver, entrar dentro da dança junto com ela. Então ela tava meio que só reparando nos passos que ela tava fazendo e não na plateia. Eu achei assim, uma desculpa meio tipo, ah...
O que que isso tem a ver, né?
Não achei que ela foi tão ruim assim.
É isso que eu tô falando, tipo, hoje a edição forçou tanto, mas tanto que a The Vixen foi ruim.
E merecia cair no bórum, né? E consequentemente ser eliminada. Que até as desculpas dos jurados pra poderem falar negativamente de The Vixen foram umas desculpas muito esfarrapadas, muito ruins. Então assim, eu já até falei em outros podcasts, eu sou sensato nas minhas críticas.
Eu posso ter minha torcida, mas se a Queen vai mal, eu falo que ela vai mal mesmo, independente da minha torcida por ela. E se ela vai bem, é a mesma coisa. Eu gostando da Queen ou não, se ela vai bem, eu vou elogiar. E hoje eu não acho que a The Vixen foi ruim da forma que eles pintaram, não. Pra mim, eles forçaram o tempo todo uma The Vixen fraca desde o primeiro momento em que ela pisou no palco pra ensaiar. E não só ali, né? Eu acho que no episódio todo teve esses momentos de colocar a The Vixen sempre como a cabeça dura, que não aceita a opinião dos outros, que não quer melhorar, que não quer mudar. Quando a RuPaul vai lá no workroom conversar com as drags, dar dicas, né, sobre como fazer o desafio, até mesmo saber como que a Queen está se preparando pro musical. Quando a RuPaul foi conversar com a The Vixen, por exemplo, ela havia, né, citado que The Vixen havia dito, assim que entrou no workroom, que ela estava ali para lutar, mas ela queria saber se tinha necessidade mesmo da The Vixen estar sempre assim, na defensiva, não sei o quê. Aquela psicologia que a RuPaul sempre tenta fazer com as drags, né, tipo de superação. Ah, se você agir de forma X e isso te traz algum malefício, passa a agir de forma Y. Aí a drag agradece. Nossa, RuPaul, você salvou minha vida, é isso mesmo. Eu tenho que agir de forma Y pra conseguir brilhar. Só que a The Vixen foi completamente diferente de todas as outras drags, né? Enquanto a maioria das drags aceitam as críticas positivas de RuPaul, né? Aceitam os conselhos psicológicos dela, a The Vixen simplesmente meio que, ok, RuPaul, essa é a sua opinião, mas eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. E aí, a RuPaul continuou, né? Tipo, tentando tirar leite da pedra, a The Vixen firme e forte na sua opinião. Achei que ali eles já estavam pintando ela, né? Como cabeça dura. E aí, no início do episódio, eles já enfatizam quando a The Vixen fala que não gosta da Eureka, pra dar essa impressão mesmo, sabe, de arrogante, agressiva, que não quer saber de mudar seu comportamento. Então, pra mim, eles construíram essa narrativa toda pra chegar no final ali, ser aquela coisa, né, tipo, isso aí que a Visage fez. Ah, ela tava dançando, mas foi uma dança que não tinha nada a ver com a proposta do desafio. Tipo, o que você tá falando, velho? Ela dançou super bem. Fora a desculpa que pra mim foi a pior, né, que ela deu, que, ó, enquanto a The Vixen dançava, a gente só tinha olhos pra ela e nós nem vimos os dançarinos. Aí, quando a Aquaria dançou, ela dançou bem e tal, mas meio desengonçadinha, então a gente acabou ali nos dançarinos. E por isso a Aquaria foi melhor. Pensei, poxa, qual que é a lógica nesse julgamento? Uma drag que tá dançando e todo mundo deveria ver, acaba vendo, porque querendo ou não, o foco é a drag, não o dançarino. Ou a outra que dança e acaba que os dançarinos roubam a atenção dela. Achei uma desculpa muito esfarrapada. Mas é aquilo, né? Se é pra queimar uma drag, eles vão usar qualquer tipo de artifício pra queimar a drag, justificar por que que ela vai cair no bórum e por que que ela vai levar o sachê away.
Na verdade, eu acho que assim, eles, como eles falaram que o show não é pra levar tão a sério, eles gostam de ver essa coisa de comédia. Da Aquaria, eu achei que ela se saiu melhor porque ela teve coisas engraçadas, ela adicionou coisas engraçadas. Então, por isso que ela acabou meio que sendo melhor. Mas eu também acho que eles levam em consideração a quantidade de vezes que uma drag tá indo ruim, que foi no caso da The Vixen. Então, como ela foi ruim já nos dois últimos desafios e agora foi ruim de novo, ah, então vamos colocar ela entre as piores. Mas eu não vou mentir, ela tava na hora dela sair por causa de algumas mancadas que acabou dando. Só que é igual você fala, a edição acaba dando uma construção de imagem a uma queen muito ruim. Tem um podcast que a RuPaul fala que se você tá indo pra competição e você tem uns trejeitos, você inventa na hora, não vai dar certo. Ela falava isso por causa da Laganja. A Laganja, ela tinha uns trejeitos que não era realmente dela. Ela fazia aquilo na hora. E acabou que queimou o filme dela por causa disso. Só que tem esses momentos que a Queen tá indo super bem, tá falando, tá indo super direito, conforme a imagem dela, e aí então acaba tendo esses desvios pra fazer igual essas narrativas. Por exemplo, a narrativa da Eureka ganhando vários desafios, ela chegando até a final, superando um monte de coisa. E a narrativa da The Vixen sempre foi, tipo, aquela garota explosiva. Sempre tentam fazer essa briga entre The Vixen e Eureka, que acabou não dando certo fazendo entre a Miss Cracker e a Aquaria, pra, de certa forma, manchar a imagem dela. De tudo isso, assim, um momento que eu acho que foi até que legal, eles colocaram na edição e deu pra ver que foi um momento sincero, apesar de eu achar que ela deve ter ela rebatido alguma coisa que a Aisha falou, foi esse momento que a Aisha tava dando um conselho pra ela, falando, ó, você não acha que a sua raiva tá vindo de uma outra coisa, igual ela falou da síndrome da mulher negra, você não acha que a sua raiva tá vindo porque ela é branca, ela tem mais privilégios que você e você tá deixando isso afetar a sua opinião em questão de desafio?
Eu não acho que nesse sentido a Devitsen possa ter rebatido a Aisha, não. Eu acho que naquele contexto ali, a única que tinha mesmo intimidade pra chegar pra Devitsen conversar sobre era só a Aisha mesmo, porque as outras drags da Devitsen já tinham tido algum tipo de atrito antes. E a própria Monet havia mostrado que não tava muito aberta pra conversar com a Devitsen mesmo. E querendo ou não, se fosse qualquer outra drag branca pra conversar com a Devitsen, ela ia dar a mesma abertura que ela deu pra Aisha. Eu acho que a Aisha, por ser já uma pessoa, né, com mais experiência, por ter vivido possivelmente também esses momentos de intolerância, de racismo, de perseguição, eu acho que a Aisha teve mais sensibilidade em tratar esse assunto com a Devitsen. Por isso que elas conversaram e se entenderam. Mas pra mim, foi um momento assim, muito bacana que Drag Race precisava mesmo ter colocado em pauta, né, ter colocado isso em tela para as pessoas saberem, né, que a Devitsen não é essa vilã, essa monstra que eles pintaram ali, porque acho que de certa forma foi uma tentativa deles também limpar, né, a própria barra, porque eles colocam só os momentos de discussão de Devitsen, só os momentos que ela estoura, só os momentos de nervosismo, de raiva dela, mas também não colocam outros momentos em que a Devitsen, por exemplo, com certeza deve ter discutido o racismo com as outras queens de forma mais leve, de forma mais branda. Tanto que se a gente for olhar o Untucked desse oitavo episódio, que foi fraquíssimo, mas nele, em nenhum momento a Devitsen aumentou o volume de voz com ninguém. Ela conversou com todo mundo numa boa. Devitsen até mesmo zoou com a Aquaria, e a Aquaria correspondeu, sabe? Então acho que assim, Drag Race nesse sentido é muito hipócrita também, porque ele fica lá reforçando a imagem da mulher negra agressiva, e no caso, né, a Devitsen foi essa protagonista que eles usaram, essa pessoa agressiva que quer o tempo todo fazer barraco, mas de certa forma também ele tenta dar limpada na barra, trazendo essas discussões sobre racismo, sobre tratamento com que os negros sofrem nos Estados Unidos, traz essa questão das pessoas privilegiadas que se dão melhor onde atuam, no caso o exemplo que deu foi da Eureka, né? Enfim, eu acho que Drag Race, ele tenta abraçar todas as causas simplesmente por audiência e acaba sendo hipócrita, oportunista, incoerente, porque ele coloca, né, a Queen X como a negra agressiva, no caso a Queen X seria a Devitsen, mas aí depois coloca a Aisha O'Hara como essa negra já experiente, amorosa, que tenta salvar a negra agressiva, mas no fim das contas, quando Devitsen é eliminada, não tem mais o que salvar da imagem dela, ela é eliminada com essa imagem de negra agressiva, que não aceita a vitória alheia, que não aceita o sucesso dos outros. Então, quem não tem esse discernimento e só compra o que a edição vende, vai comprar isso mesmo, que a Devitsen não presta e que ela merece um ostracismo. E aí tem esse discurso de ódio dos fãs perseguindo, ameaçando de morte. E as pessoas vão dar simplesmente eco a essas coisas. E a Devitsen, no caso, fica queimada. E aí vai sofrer o que, por exemplo, a Coco sofreu na quinta temporada, nas brigas com a Alyssa Edwards. Até hoje, Coco é menosprezada. Enquanto você vai ver o histórico, por exemplo, de shows, a Alyssa dá bolo em muitos shows. A Alyssa acaba não sendo tão profissional quanto a Coco, mas quem fica com a fama de vilã é a Coco, e a Alyssa tá sempre lá entre as mais badaladas e mais queridas de Drag Race. É foda, muito foda. Mas eu até que fiquei feliz, sim, da Devitsen acabar saindo, não pelos motivos, né, que todo mundo tá falando aí dela ser arrogante, isso, aquilo, outro, mas eu acho que pelo menos ela fora de Drag Race agora, a gente não só vai ter espaço pra outras histórias das outras drags, porque até o momento Devitsen protagonizou praticamente todos os episódios de Drag Race, né, então só se falava em Devitsen, e de certa forma também agora não vai ter tanto ódio pra Queen carregar. Ela saiu, então a gente espera que os fãs que viviam atrás dela enchendo o saco deixa em paz, né?
Eu achava que ela sairia meio que parecida com a Fifi O'Hara, sabe? Tipo, com raiva mesmo, explosiva. Mas só que ela não é uma pessoa assim. É igual ela falou, ela só fica com raiva. E é explosiva quando uma pessoa ataca ela diretamente. Então, de uma certa forma, é bom ela ter saído pra parar com esse hate, né? Igual foi o hate que a Jasmine Masters teve. Foi muito grande. O pessoal tava falando muita coisa, recebendo até muita ameaça de morte por uma coisa que ela só, tipo, falou, ah, eu não consigo, não dá, eu vou desistir.
Mas pra mim a Devitsen já chegou a receber esse nível de ódio que a Jasmine recebia. E até mais, porque querendo ou não, quando a sétima temporada foi ao ar, era ainda na Logo TV e a audiência não era a mesma da VH1. Então eu acho que infelizmente a Devitsen acumulou muito mais hate até, e eu acho que ela tá, de certa forma, conseguindo driblar tudo isso e não deixar com que esse ódio que ela tem recebido fale mais forte do que ela. Eu acho que pro bem ou pro mal, até esse oitavo episódio, a gente tem que aceitar que a Devitsen foi protagonista de Drag Race. Se ela é uma protagonista vilã, se é uma protagonista mocinha, aí vai da opinião de cada um. Mas que ela foi o centro das atenções até agora, e que ela acabou trazendo, né, pra si as principais narrativas da temporada até então, não tem como negar. Então eu acho
acho que, por mais que ela não tenha saído com a coroa da 10ª temporada, ela sai como uma das grandes personalidades da história de Drag Race. Querendo ou não, no futuro, sempre falar em The Vixen, vão lembrar dela.
Sim, isso daí é, não tem nem o que comentar, né?
Tanto que eu lembro que no nosso primeiro podcast dessa 10ª temporada, a gente comentou disso, né? Que no, The Vixen teve uma entrada tão apagada. Será que ela vai ficar apagada na 10ª temporada? Mal sabia a gente o que, que nos esperava, né?
Não, verdade. Igual você falou, The Vixen, ela realmente ela teve uma entrada, assim, muito apagada. E ela literalmente foi a protagonista dessa temporada inteira. Agora eu quero ver como que o Untucked vai ficar sem a The Vixen, pra causar, pra comentar e dar opinião sincera mesmo na frente de todo mundo. Vai ser praticamente uma 8ª, 9ª temporada, que as queens só vão lá, dão risada, fica lá sentada, vai fumar, conversa uma coisa ou outra. Tipo, não tem esses conflitos que a gente acaba querendo ver. Não um conflito, assim, de gerar discórdia, mas ter opiniões diferentes e as pessoas acabarem ficar com raiva porque a opinião de uma é diferente da outra.
É, o clássico drama que a gente tanto aprecia. Eu acho que a gente já tem um gostinho do que vai ser o Untucked, como que rolou nesse 8º episódio. A princípio ficou um grupo lá no meio da sala, trocando ideia, e aí Eureka saiu com Cameron desse grupinho e elas foram pra um canto. E a Eureka ficou lá fofocando, falando das outras drags. Coisa que, por exemplo, The Vixen não faz, saca? Tipo, ela quer falar, ela fala na cara. E a Eureka ficou lá falando, ah, porque agora, Cameron, acho que a minha grande competição não é mais a Asia, é você. Tipo, mudou completamente o curso, né? E saiu criticando as demais queens. Ah, porque fulana de tal não vai ficar mais tempo não, porque ela é ruim. Então, assim, infelizmente, eu acho que aquele RuPaul's Best Friends Race vai voltar. E também o RuPaul's Duas Caras Race, né? Porque agora ninguém vai ter mais necessidade de falar nada na cara da outra, já que não tem mais The Vixen pra meio que, de certa forma, nas entrelinhas, obrigar as queens a jogarem a verdade na roda, né? Porque se a gente for pensar, quando a The Vixen, no primeiro episódio, joga na roda que a Aquaria falou da Miss Kraken nas costas do Untucked, todo mundo fica preocupado, tipo de, não, se eu falar qualquer coisa aqui, a The Vixen vai falar depois pra drag, então é melhor eu já falar de uma vez. Agora, sem The Vixen ali, as queens vão nem pensar duas vezes, vai fazer tipo Eureka e Cameron, focando num canto, e foda-se. Ninguém vai saber mesmo, porque ninguém vai contar mais.
É, tipo, vai ser aquela divisão que praticamente tem em toda a temporada, né? Sempre tem alguém que não quer comentar na frente dos outros, vai lá pra um canto, fica falando mal, depois volta, faz a amiga sincera, legal. E aí, quando ela acaba saindo realmente o Untucked na TV, ou o episódio na TV, as pessoas veem como tal drag se portou.
É, pelo menos isso é uma coisa que o povo não pode jogar nas costas da The Vixen, né? Falar que ela é falsa, porque tem uma coisa que ela não foi nessa temporada, é falsa. Até jogou na cara, né, da Eureka, que não gostava dela. Eu acho que muita drag já passou em Drag Race odiando umas as outras, mas sempre fazia política da boa vizinhança, né? Não, somos irmãs, sisters pra sempre.
A gente já viu que esse podcast vai ser dedicado a The Vixen, porque, né? Mas, assim, com essa temporada, não só com a temporada, mas antes, eu, Rodrigo, tô mais chegando, assim, nas pessoas e falando realmente o que eu acho. E com a temporada a gente também aprendeu isso com a The Vixen, que é melhor você falar pra pessoa aquilo que você acha na cara dela do que você ficar deixando pra falar pra depois ou falar nas costas pra fofoca chegar em tal pessoa. Ultimamente eu tô assim. Se eu vejo uma pessoa, pode ser minha amiga ou não, comentar alguma coisa ou não gostar, eu já vou chegar na pessoa e falar, ó, isso que você falou é isso, isso e isso. Se a pessoa gostar ou não, é problema dela. Eu só tô instruindo a pessoa pra aquilo que é certo. Não é uma coisa você chegar e falar assim, nossa, por exemplo, os termos que a gente tava comentando nos podcasts passados, nossa, que baiano, isso é coisa de não sei o que ou não sei o que lá. Hoje em dia eu já chego na pessoa e falo, ah, isso daí não é certo você falar na frente de ninguém, que é um preconceito seu. Então ela acabou, querendo ou não, ensinando isso pra mim e pra todo mundo.
Ensinou pra você, né? Porque não dá pra gente saber o que ensinou pros outros. Infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas vão acabar com a mensagem tipo de, ah, esses pretos não podem criticar porque precisam do racismo e eles falam a merda que querem, mas o tempo todo a gente tem que ficar em alerta porque eles podem nos atacar e se a gente evitar é racismo, é mimimi, não sei o que. Enfim, eu acho que a grande mensagem que a The Vixen passou em Drag Race não vai ser captada pela maioria dos fãs, porque os fãs não querem ouvir nada, saca? Eles não querem abrir a mente pra nada, eles querem ter um programa que serve de válvula de escape pra eles despejarem suas frustrações, suas decepções, seus ódios, saca? Querendo ou não, The Vixen acaba sendo essa imagem que as pessoas projetam todos esses sentimentos negativos que elas carregam, sabe? Então, não sei. Eu acho bacana você dizer que você aprendeu com isso, eu também passei a praticar mais sinceridade no meu dia a dia, né? Mais de honestidade nas minhas relações, mas eu acho que isso quer dizer a mim, isso quer dizer a você. A gente não pode, nem tem como, sabe, afirmar que teve esse tipo de impacto nas demais pessoas.
Ah, mas o que eu espero é que realmente tenha, né? Que as pessoas, por exemplo, reassistam igual quando a gente faz. A gente vê uma temporada, depois quando vai reassistir, a gente acaba mudando de opinião de certas queens. Eu espero que os fãs entendam isso e acabam vendo isso quando reassistirem ou tenham reassistido agora.
É, eu acho que nesse momento o povo tá com a cabeça muito muito quente, tá com uma emoção muito à flor da pele. E acho que eu preferi mesmo focar na intolerância, no ódio, na indignação, do que focar nas mensagens que não só The Vixen passou, mas as demais drags passaram, né? Porque eu acho que cada drag acaba usando a plataforma de Drag Race pra passar alguma mensagem, algum tipo de valor que acredita. Só que as pessoas normalmente não catam isso. Eu acho que isso fica mais nas entrelinhas. Pra mim, a gente tem maior facilidade em captar esse tipo de coisa, porque a gente acompanha Drag Race há vários anos, revê várias vezes determinadas temporadas, então a gente meio que criou um vínculo mais afetivo, mais íntimo e um senso crítico maior com reality, saca? Pra gente vai além do entretenimento, mas pra maioria das pessoas que só veem Drag Race como diversão, não tem por que elas entrarem tão profundamente nessas questões, entende?
É, entendo.
Voltando pro episódio mesmo, né, pro grande desafio, eu acho que a Cameron foi o grande destaque mesmo, mereceu vencer, eu acho que ela teve uma grande transformação em Cher. E a segunda colocada pra mim foi a Monet mesmo, que pra mim arrasou demais, e eu acho que só não venceu devido aos defeitos que os jurados colocaram no look que a Monet estava usando, porque pra mim Monet foi fantástica também no episódio, foi maravilhosa, e ela e Cameron mereciam a vitória.
É, o rank pra mim também seria o mesmo, Cameron, depois Monet, e eu acho que a outra que poderia ser seria a Miss Cracker em terceiro.
Ou na boa, eu achei tão ruim as demais que apresentaram, que pra mim era tudo bora, saca? Talvez o outro daria um safe ali, mas pra mim foi tudo fraco, ocupou. Podia colocar umas 5 pra dublar ali, elimina 3, saca? Ai, tô meio cansado de Drag Race. Acho que a gente tá vendo tanto desde fevereiro que a gente precisa de um respiro, gente. Então vou dar uma pausa aí de 2 semanas, 3, porque não dá, gente, tá? Não dá. Tá muito pesado.
Ah, mas eu acho que como assim, a indústria também vê questão de dinheiro, e eles verem que lucrou mais fazer 2 temporadas em 1 ano, eu tenho medo que ano que vem eles façam de novo All Stars 4 e a 11ª temporada logo em seguida.
É, se for aí, a gente vai ter que mandar um e-mail pra RuPaul falar, RuPaul, sinto muito, mas o Brasil está cancelando qualquer tipo de episódio mesmo pirata ou All Plus sendo transmitido aqui, porque não dá. A gente tem contas a pagar, muita coisa a resolver. Não tá dando pra acompanhar essa sua ganância frenética por anúncios e patrocínios.
Passarela é aquela coisa de glitter maravilhoso, glitter...
Magnífico,
essas coisas. Então, só a Asia, né, que no Untucked ela ficou assim meio frustrada, falando que a sua roupa teve mais lantejola do que teve glitter. Mas, tipo, é um desafio de glitter, então é brilho. Não significa só ter glitter na sua roupa ou na sua cara ou o que for.
Essa indignação da Asia no Untucked mostrou pra mim o que a gente vai aguentar nos próximos Untucked. As drags só lamentando que as críticas que receberam dos jurados não foi justa, que uma drag tá tendo um tratamento diferenciado, e aí vão ter esse chororô até o fim. Por isso que eu vou lamentar muito a The Vixen sair, porque pelo menos ela agitava a coisa, deixava a coisa mais animada. Agora ficar com essas drags resmungando, ah, não aguento. Porque, velho, infelizmente a realidade de Drag Race é essa. São 2 pesos, 2 medidas. Felizmente, do meu ponto de vista, as drags negras sempre são mais criticadas e mais exigidas. E as outras drags, normalmente, né, as brancas, sempre tem as queridinhas lá. Pra mim, essa temporada tá construindo a Aquaria e a Eureka como uma das possíveis campeãs. A Miss Cracker, que no início todo mundo achou que, nossa, ela é a cópia que deu certo da Aquaria e vai arrasar a Aquaria. Virou uma coadjuvante ali. Tá tipo a Katia na 7ª temporada, mas a diferença é que na 7ª temporada a Katia, pelo menos, teve 2 vitórias. Nessa 10ª temporada, a Miss Cracker nem isso. Então, assim, completamente apagada, sugada ali na edição. Então, se a gente for fazer um balanço assim, eu acho que o top 4 tá com sua formação praticamente pronta. Eu acho que nos próximos episódios a gente tende a perder Monet, Miss Cracker, e as outras queens se degladiam aí, né, pra saber quem vai ser top 3, top 2. Mas eu acho que nessa reta final o Drag Race já tá muito previsível, tá muito bem delimitado quem que vai chegar até a final. Então agora é mais saber quem que vai sair nos próximos episódios, né, qual que vai ser a ordem mesmo de queens eliminadas, porque o top 3 já tá gritando aí, né. Eu acho assim, top 3, top 4 talvez, que na minha opinião vai ser Aquarian, Eureka, Cameron e Asia O'Hara. E aí Miss Cracker e Monet vão acabar sendo engolidas nesse meio tempo aí.
Eu também tô com o mesmo top 4 que o seu. Tá bem evidente já. Quando vai chegando assim na final, a gente já sabe quem vai e quem não vai. E a questão da final, a gente não pode falar, ah, essa queen vai ganhar, mas tem uma narrativa pra aquela queen ganhar. Só se a RuPaul vir com um desafio na final novo, coroa a drag menos esperada, igual aconteceu nas últimas temporadas. A RuPaul não, né? Os produtores agora.
É, mas nesse caso eu nem tiro mais o da RuPaul da reta, não. Porque ela é produtora executiva do show também. Ou seja, né? Ela decide coisas, ela opina coisas. Então também não dá pra falar que o RuPaul é inocente, não. Porque uma coisa que a gente sabe é que ela não é inocente.
É, marqueteira também, do jeito que ela é, a gente já pode ter uma ideia.
Nossa, tô até pensando qual que vai ser o episódio da semana que vem, né? Tipo, o episódio da semana que vem a gente sabe o que que é. Falando assim, qual que vai ser o produto que ela vai jogar na nossa goela lá pra poder engolir. A propósito, o desafio
da próxima semana me interessou muito, porque vai ser um desafio de atuação inspirado em Westworld, que é um seriado de ficção científica da HBO. Eu amo Westworld, então eu fico um pouco animado pra ver o próximo desafio, mas exatamente por isso.
Eu não assisto Westworld porque eu assisto já um monte de série. Também já tenho muita série pra eu começar a assistir, então algumas acabam ficando pra trás, eu assisto depois que termina de passar esse hype todo. E pelo trecho que eu vi, eu não sei se você já viu numa robô de inteligência artificial chamada Sofia.
Não, já vi, mas tipo, não entrei muito em detalhe não, mas eu já vi um pouquinho sobre.
É, por esse desafio, parece ser um desafio que possa ser que ela seja uma convidada assim, inusitada no programa.
Não é porque você por acaso sabe pelo menos a sinopse de Westworld?
Não muito.
É porque Westworld é assim, é um parque que tem os anfitriões. No caso, os anfitriões são os elementos dentro do parque. Os anfitriões, no caso, são androides humanoides. E aí, quando você vai no parque, você vê esses androides humanoides e você não consegue diferenciar ele de um humano normal, porque ele é perfeito. E as pessoas, quando vão pro Westworld, é para liberarem suas loucuras mais insanas. Seja fazer orgia com vários androides ao mesmo tempo, né? Com vários anfitriões, que é como eles são chamados. Seja até mesmo entrar numa aventura de caça a algum animal. E o que mais rola, que seja entrar no algum tipo de treta em que você vai matar o anfitrião da forma que você bem desejar. Só que esse anfitrião é muito bem construído, ele é um androide muito bem feito, que aí ele tem tudo, aparentemente, no ser humano. Se você dá um tiro nele, vai sair sangue. Se você faz um corte na barriga dele, vai sair tripa, saca? Então, a premissa da primeira temporada de Westworld é muito fantástica nesse sentido. Você vai pro parque e lá você libera as suas mais insanas fantasias. Eu acho que por isso talvez você fez essa relação com a robô Sofia, porque se você assiste Westworld, você acaba achando que você tá convivendo com outros robôs que você não consegue saber diferenciar se é um humano ou um robô.
Mais pra frente eu coloco também na lista pra eu assistir.
Eu, quando fui assistir Game of Thrones, fiquei decepcionado com o desfecho de alguns personagens lá, por isso que eu larguei. Mas Westworld eu já não passo pra essa decepção não, por isso que eu tô firme e forte aí, agarrado na segunda temporada, adorando. Inclusive, eu vi o terceiro episódio mais recente hoje, achei fantástico. Então é aquela coisa, né? Se a gente tem decepção de um lado, no caso hashtag Drag Race, no hashtag Westworld eu tô um pouco mais feliz.
É que eu sou muito assim, né, pra assistir essas séries que estão hype. Eu não costumo acompanhar. Igual fizeram hype com La Casa de Papel. Eu sei que se eu começar a assistir no momento do hype, eu vou acabar pegando o ranço da série. Aí eu espero passar.
É claro, né, porque o Will and Grace, à volta, não teve nenhum hype, né?
Ah, mas o Will e Grace já era muito antigo e na época que eu comecei a assistir já tinha acabado tudo.
Agora vem querer arrumar desculpinha. Drag Race também tá no hype, baby. Vem falar que você tomou ranço.
É
muito difícil não ter ranço.
É, então, tem questões que a gente acaba tendo ranço, tem questões que não. Mas o do Will e Grace, realmente, eu comecei a assistir quando já tinha acabado tudo. E Drag Race, a gente acaba assistindo, a gente pega ranço quando assiste na primeira vez, aí espera passar, assiste a segunda vez, a gente tá tudo numa boa, entendeu?
Mas o problema de Drag Race, por mais que seja, né, uma série completamente roteirizada, com muitos problemas e tal, é mais você acompanhar o seriado atrelado ao uso das redes sociais. Eu acho que se a gente visse a série sem estar ligado à rede social, saca? Tipo, você entra na VH1 só no dia da exibição, só na quinta-feira, 9 horas da noite, e você fica, tipo, essa semana toda desconectado, que eu acho que é o que acontece, por exemplo, quando você vê suas séries e eu vejo as minhas, você não tem essa influência negativa dos fãs, saca? Porque, por exemplo, eu adoro Westworld. Eu tenho certeza que muita gente fala mal, por exemplo, da Maeve, que é a minha personagem favorita na série. Uma vez eu vi uns comentários sobre ela e já tomei raiva, sabe, dessa galera. Aí o que eu decidi? Não vou ver mais comentário, não vou ver mais nada relacionado à série. Então por isso eu continuo seguindo a China Westworld quando o episódio sai, amando, porque eu simplesmente desconectei dos fãs. Então acho que Drag Race, a primeira vez que eu assisti foi isso. Tipo, eu vi da primeira à quinta temporada direto. E tudo sozinho, sem influência de fã, sem ler comentários maldosos na internet. Então pra mim foi uma experiência fantástica. Eu acho que a grande sacada é essa. Eu não sei se você também acompanha os fãs de Will and Grace, mas normalmente os fãs, com suas críticas e tudo mais, que acabam tornando a experiência pra gente um pouco mais chata, né? Mas como a gente é criador de conteúdo, então não tem como a gente fugir das redes sociais, porque a gente depende delas, não só pra poder interagir com outros fãs, mas pra divulgar o conteúdo que a gente produz. Então acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Mas, por exemplo, até hoje eu não vi a nona temporada. Não só porque a vida tá muito corrida, eu tô meio sem tempo, mas porque eu ainda não tive essa vontade de assistir. Mas eu acho que eventualmente, quando eu for assisti-la de novo, eu vou curtir, eu não vou sofrer mais tanto com a vitória da Sasha Velour. Acho que é mais uma questão mesmo da gente aprender a colocar certos limites, sabe? Não só na relação que a gente cria com uma série, mas na relação posterior que a gente tem com os outros fãs da série, que acabam nos influenciando na forma que a gente vê Queen, RuPaul, a produção, a edição, essas coisas.
Eu não sei se a gente já deu esse exemplo, mas é igual na segunda temporada. Você não gosta da Raven. Eu gosto da Raven, mas eu não gostava da Tyra. E quando a gente assistiu a segunda vez, a gente conseguiu entender os motivos e não ficou nesse, de certa forma, ódio entre elas. É porque na primeira vez que a gente assiste, tem ainda a influência da rede social, a gente acaba vendo de uma forma. Que depois que quando passa esse hype todo, essa coisa toda da temporada, a gente vai começando a ter um discernimento diferente.
É isso, né? Foi um episódio que, pra mim, foi mediano. Ele ficou mediano porque eu gostei muito do mini desafio, então pra mim, mini desafio salvou o episódio. Mas, no geral, não é um episódio assim que eu vou querer lembrar no futuro com grandes amores, não. Mas é isso, chega na reta final, né? Então, acho que daqui pra frente vai ser mais uma questão mesmo da gente estar preparado pra Queen que vai sair e se preparar ainda mais pra grande final.
É, vamos rezar pra que pra final não seja uma final de All-Star.
Nossa, nem fala esse nome, porque eu acho que só de a gente citar traz mau agouro. E pra finalizar, eu só queria pontuar mesmo o lip sync. Eu achei que as duas arrasaram muito, muito, muito no lip sync. Era uma música que eu jamais esperava em ver em Drag Race, mas é uma música que tem tudo a ver com drag. Então eu gostei bastante do lip sync e do meu ponto de vista, era Double Shantae, porque elas arrasaram muito. Pra mim, até o momento, foi o melhor lip sync da temporada. Tá ali pau a pau com Pound e Alarm.
É, na verdade, eu achei assim, entre o melhor lip sync, em que as duas foram muito bem. Então, pra mim, se eu fosse a RuPaul, eu daria um duplo Shantae.
É, exatamente isso. Eu achei que foi o melhor lip sync, porque as duas foram muito bem. Porque no Pound e Alarm, a Monet foi fenomenal e a Dusty nem tanto. Agora, no episódio de hoje, tanto o Eiji Ohara quanto o The Vixen destruíram muito. Então, foi bacana ver que, pelo menos no final, a The Vixen, mesmo sabendo, né, que corria o risco de ser eliminada, ela deu o melhor de si e provou que é uma grande entertainer, né, uma grande drag. Então, eu só posso desejar pra The Vixen todo o sucesso do mundo. E agora, de fato, eu vou ficar nessa dúvida, né, e ansioso pra ver o próximo episódio. Como vai ser Drag Race sem a sua grande protagonista da 10ª temporada? Que, pelo bem ou pelo mal, The Vixen conseguiu atrair, né, pra si todas as atenções, conseguiu atrair pra si todo ódio do fandom também, mas ela conseguiu, pelo menos, seu centro das atenções e se tornar uma drag lendária. As pessoas podem falar mal tanto que quiser, mas isso eles não vão conseguir tirar dela, né? Então, vamos ver como que essa 10ª temporada vai se sustentar daqui em diante sem The Vixen.
Pois é, apesar de que já tá acabando já.
Vamos torcer então pra que o final não seja tão decepcionante quanto da temporada que a gente não deve nomear.
É, não vamos tirar uma coisa ruim.
Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod e Saulete.